Boa tarde a todos. Espero que todos tenham gostado da fundo musical. Aí nós fizemos uma pequena homenagem ao rei do pop, Michael Jackson. Não sei se vocês viram o documentário no cinema. Quem não viu, veja, porque é muito, muito legal. Vamos começar então a parte da tarde do seminário. Agora é uma dinâmica um pouco mais corrida, um pouco mais rápida, né? Queria fazer só um pedido, se vocês puderem não usar o celular aqui dentro do auditório, ou se precisar falar ou atender, se puder atender lá fora, a gente vai agradecer para não quebrar o ritmo aí das palestras, né? Tá muita gente conectado aí, é bom que fiquem conectados, tem gente transmitindo o evento para blogs, pelo Twitter, mas a parte de celular, se vocês puderem desligá-lo ou atender lá fora, a gente agradece bastante. Vamos dar então andamento. Eu queria convidar o Francisco Gioeli, responsável técnico do Google Enterprise, que vai falar sobre as ferramentas empresariais do Google Earth e Maps para vocês.
Alô. Bom, pessoal, boa tarde. Como o Emerson falou, meu nome é Francisco. Eu trabalho numa divisão da Google chamada Enterprise. E acho que hoje de manhã vocês devem ter visto a apresentação do Marcelo. Até parece que ele veio um pouco mais informal. É assim que a Google trabalha, né, pelo menos na sua engenharia. Eu sou já de uma parte mais comercial, do qual vocês vão ver algumas apresentações hoje à tarde. A minha, eu vou mostrar para vocês quais são os produtos corporativos que a Google tem na área geoespacial. Depois vai ter também uma apresentação da Google dentro do tema de rastreamento. E, por último, uma visão de marketing da Google em relação como é que a Google, em relação às empresas, está se posicionando nesse mercado. Tá? Emerson, será que tem um de lapela para mim? Então, aqui eu vou comentar com vocês...
Você quer usar o...
Pode ser? Aqui, ó. Então, eu vou começar aqui apresentando as ferramentas que existem do Google, Google Maps e Google Earth. Como é que elas podem ser usadas? Qual é o modelo comercial da Google para essas ferramentas? No modelo livre, gratuito? E qual é o modelo? Quais são as versões do Google Enterprise? Quais são as versões pagas para empresas? E quando elas podem ou devem ser utilizadas? Só para começar um pouco a apresentação, eu vou mostrar um pouco sobre a Google em relação à inovação. Tem que apontar para onde, Emerson? Aponta para onde? Para cá? Legal. Então, a Google é uma empresa bastante inovadora, né? Ela surgiu há um pouco mais de 10 anos atrás, com o site google.com. E de lá, desde 2001, ela começou a diversificar um pouco a sua atuação, né? Então, aqui estão apanhados de produtos, não estão todos aqui, mas vocês podem ter uma ideia de quantos produtos a Google desenvolve, né? O Marcelo, que esteve hoje aqui de manhã apresentando, ele é o chefe da engenharia do Google Maps para a América Latina. E ele trabalha numa divisão da Google, da divisão de engenharia, que tem mais de 10 mil funcionários dedicados à engenharia. Então, quando alguém desenvolve uma nova funcionalidade para o Google Maps, para a versão consumidor mesmo, normalmente essa funcionalidade rapidamente passa a ser também disponível para o mundo das empresas, né? Então, isso aqui é uma ideia um pouco de como que a Google é inovadora, né? Não deu. Foi. Então, quais são os produtos da Google na área geoespacial? O primeiro é o Google Maps, aquele site que a gente acessa. Tenho certeza que todo mundo, ou pelo menos 99% das pessoas que estão aqui, já alguma vez já acessaram o Google Maps, né, para procurar uma rota, um endereço. Depois a gente tem uma versão, uma versão API, ou seja, que permite você colocar o Google Maps dentro do seu site, do seu sistema. O Google Earth, que é talvez dos produtos da Google, depois do Google.com, acho que foi o que mais trouxe visibilidade para a Google, né? Então ele veio para a Google através de uma aquisição de uma empresa chamada Keyhole. E por último, a gente também, dessa aquisição, deriva um produto chamado Google Earth Enterprise, né? Então a gente vai ter, hoje estão sendo apresentados alguns cases, eu sei que hoje, logo em seguida da minha apresentação, vai ter a apresentação, por exemplo, da Giovanna do IBGE, que vai falar um pouco da utilização dessa plataforma dentro do IBGE em relação ao censo de 2010. Então, essa divisão da qual eu faço parte, ela tem quatro produtos que nós representamos, né? Então, a gente desenvolve tecnologias corporativas inovadoras, né? Nós já somos, dentro da Google, mais de 1.000 pessoas dedicadas a essa comercialização. Então, tem... Além dessas 1.000 pessoas, também uma boa parte dos engenheiros, quando desenvolve a funcionalidade nova, por exemplo, para o Gmail, alguns de vocês devem ter ferramenta de e-mail aqui também, ela rapidamente se reflete dentro do produto corporativo que a gente tem. A gente tem mais de 25 mil clientes na nossa primeira área de atuação, que é a área de buscas, né? E a gente já tem... Está até desatualizado esse número, já tem mais de 2 milhões de organizações aqui que usam Google Apps. Alguém aqui usa o Google Apps? Levanta a mão. Olha, dá para ver aqui que tem talvez umas 20 pessoas que levantaram a mão, ou seja, que usam como plataforma de e-mails da sua organização o e-mail da Google, né? Então, essas são as quatro áreas de atuação da qual a gente faz parte. Então, eu vou falar um pouco agora sobre cada um dos produtos, né? Então, o primeiro que eu vou falar é o Google Maps Premier, que é a versão corporativa do Google Maps. E depois eu vou falar um pouco do Google Earth Professional e do Google Earth Enterprise. Então, o Google Maps, esses aqui são dados aí da Comscore, de medições, né? O Google Maps hoje, ele é o site de mapas mais acessado do mundo, né? Ele também é líder aqui, o Marcelo de manhã deve ter falado, ele também é líder aqui no Brasil, em termos de acessos, né? E por que ele é tão acessado, né? Ele é fácil, ele tem um bom conteúdo, ele é uma ferramenta confiável, né? Então você tem... É muito fácil, muito rápido você entrar na ferramenta, você tem a resposta que você quer, e isso é o que faz você continuar utilizando a ferramenta, né? Então, aí dá para ter uma ideia dessa ferramenta. Além disso, além dos próprios sites Google.com, como eu comentei da API, da API do Google Maps, nós temos mais de 150 websites, não a Google, né? Mas existem mais de 150 mil websites que usam o componente do Google Maps dentro das suas aplicações. Então, aqui tem alguns exemplos de sites que utilizam, né? Mas a Google, ela não é uma empresa... Como é que a Google consegue fazer dinheiro com isso? Hospedando um site de mapas gratuito e permitindo que as pessoas adicionem ferramentas de mapas, né, nos seus portais, às vezes nos seus sistemas internos, sem que isso, nos seus sistemas, desculpa, internos não, mas nos seus sistemas para clientes, né, no seu homepage, para achar a loja mais perto, sem que necessariamente a Google cobre por isso, né. Então, em relação ao modelo do Google Maps, que é a versão aberta, a Google exibe, dependendo da consulta que você fizer no sistema, ela exibe algumas publicidades. Pode parecer pouco, né, mas quando a gente procura no Google.com, tenho certeza que todo mundo aqui já fez alguma pesquisa no Google.com, e quando você pesquisa, dificilmente você clica no lado direito ali nas publicidades. Mas aquilo ali faz a boa parte do faturamento da Google vem de alguém que clica ali. Sempre, de vez em quando você estiver pesquisando, faz sentido clicar ali naquela propaganda ao lado do mapa, da busca, ou nessa propaganda aqui ao lado do mapa. Dentro das APIs, né, então esse aqui é um exemplo, o site do Globo Amazônia. Ele é um site aberto, público. Depois eu vou comentar um pouco das regras, de quando é que você pode utilizar a versão gratuita, quando não pode. E Esse é um site público, aberto, e, portanto, ele pode usar gratuitamente essa API sem qualquer problema. Mas a Google também tem um modelo comercial em cima disso, né? A gente ainda não iniciou aqui no Brasil, mas eu dei uma arrastada no mapa para mostrar e fui navegando até chegar no Japão, naquele mesmo mapa, né? Então, aqui a gente pode ver dentro do mapa, lá no pano de fundo, propaganda do McDonald's, do AMPM, do 7-Eleven. Então, isso já é uma realidade lá no Japão. E é assim que a Google monetiza essa API gratuita. Tá? Então, a cada vez que são exibidos esses logotipos nos mashups, a Google ganha... o cliente tem que pagar a Google um pouco. E é assim que a Google monetiza essa API. Né? Na versão Premier, existem alguns diferenciais. Né? Então, para que a Google criou a versão Premier? Né? Primeiro, ela é uma versão mais poderosa da API, ela tem recursos adicionais. Né? Sempre alguém vai precisar de algum recurso a mais, e que muitas vezes, para rodar esse recurso a mais, a Google precisa colocar mais computadores. Né? E nem sempre esse recurso vai trazer retorno em publicidade para a Google. Né? Então, o primeiro ponto importante é em relação à licença para uso comercial. Então, dentro do contrato da API gratuita, quando alguém aplica ali para obter uma chave gratuita, você é obrigado a aceitar um termo que está dizendo que você não pode comercializar aquela sua ferramenta. Ou seja, se aquele site, para ser acessado, alguém tem que pagar, um terceiro tem que pagar, você já não pode utilizar aquela API. Então, a Google licenciou, criou um modelo de licenciamento, que não só remunera a Google, mas também remunera seus parceiros de dados. Então, toda vez que a Google recebe algum dinheiro da API Premier, ela repassa uma parte desse dinheiro para os nossos fornecedores de mapas e de imagens. O segundo ponto importante é a questão do suporte técnico. Né? Então, quando alguém vai desenvolver um sistema crítico para uma empresa, para a operação dessa empresa, ou para os seus clientes, você precisa de suporte. Não adianta você contar simplesmente, se der algum problema, você dizer, olha, tem que esperar, eu não tenho com quem contatar. Você quer suporte, você quer garantias. Né? E, por último, funcionalidades adicionais que eu vou explorar nos próximos slides. Né? Quando que se é obrigado... Aqui não está... Na hora de exportar não ficou muito bom. Mas quando que é obrigatório, então, você contratar a API Premier? Né? Então, primeiro, quando você vai fazer qualquer tipo de rastreamento. Né? Então, você vai rastrear veículos, pessoas, cargas. Né? Hoje, à tarde, vai ter uma apresentação, vai ter um debate aqui sobre esse assunto. Existe uma lei no Brasil, né, que vai colocar como obrigatório os carros serem manufaturados com rastreadores, né? E para ativar, inclusive está expresso, acho que na lei, né? Que só serviços contratados de mapas que vão poder operar em cima dessa plataforma. O segundo tipo de aplicações são aquelas aplicações internas, né? Onde as empresas, sempre que a gente vai colocar uma aplicação interna, alguma empresa ia pedir, mas eu não quero ter que exibir aquelas publicidades em cima do meu mapa, né? Ou até uma aplicação externa, às vezes que você quer ter controle sobre essa publicidade. Né? E terceiro tipo de aplicações que são obrigatoriamente precisam usar a licença Premier são as aplicações com assinatura paga. Né? Então, a API Premier permite vários usos comerciais que não são permitidos na versão standard da API. Então, como eu comentei, o suporte técnico, né? Então a gente tem o suporte técnico standard, que é 9x5, e mais o suporte premium, que pode ser contratado pelos clientes, que aí é 24x7. Além disso, a gente comercializa aqui no Brasil através de parceiros. Né? Então, o parceiro também vai dar suporte para vocês em português aqui no Brasil. Né? E a gente também garante, por esse contrato, um SLA de 99,9% de tempo, ou seja, a Google se esforça ao máximo para cumprir esse SLA, porque se ela ultrapassar esse SLA, ela tem que pagar uma multa para o cliente. Tá? E o que está só disponível na versão Premier? Né? Primeiro, uma necessidade muito comum das empresas de terem que fazer geocodificações de base de dados, manter essas bases de dados atualizadas. Né? Então, o maior número de geocodificações por dia é uma das necessidades. Até é possível também com a versão Premier você fazer enviar um lote para ter várias coordenadas de uma vez. Né? Outra necessidade é que muitas das aplicações corporativas, elas usam criptografia, usam HTTPS, que é o protocolo seguro, né? A API standard, ela não permite utilização desse protocolo. Então, se você integrar com o site para o seguro, ele no mínimo vai dar um alerta para o usuário: olha, você está saindo de uma zona segura para ir para um lugar inseguro, e isso é uma experiência ruim de acesso para os usuários. Eles não vão se sentir seguros de estarem entrando num ambiente um pouco diferente. O outro elemento é o controle sobre a publicidade. Alguém aqui saberia dizer por que a gente dá o controle e não em si diz não vai ter publicidade nenhuma? Alguém tem uma ideia? É o AdSense, né? Então, os sites, mesmo os sites da API gratuita, né, ou os sites da API paga, eles podem, a gente lançando o programa de publicidade aqui no Brasil, a gente também vai lançar o programa de AdSense, ou seja, que permite com que você, toda vez que a Google cobra do anunciante alguma pequena taxa por estar sendo exibido no mapa, ela repassa para o dono daquele site também um dinheiro. Então, no fundo, muitos clientes contratam a API Premier para terem o suporte, para não terem limites, né, de acessos, mas, às vezes, o revenue, a renda que isso traz de publicidade, às vezes paga mais do que o custo da licença. O outro tipo de feedback que a gente dá para os clientes em relação à versão Premier é que é possível você ter acesso a um portal para monitorar seus relatórios, monitorar seu uso, né? Às vezes você tem vários domínios e você quer monitorar como é que está essa utilização. E por último, aí é você poder exportar mapas maiores, né, do que a versão standard. Então, aqui é um comparativo entre as duas versões e a gente já falou um pouco sobre isso. Tá? Então, os casos de uso cobertos dentro da API Free são basicamente os sites de acesso público e gratuito, né? O uso interno, os serviços pagos, quando você precisa controlar, quando você quer ou não exibir a publicidade, e o rastreamento de veículos só são cobertos pela API Premier. Tá? Falando um pouco sobre o Google Earth Pro, né? Acho que o primeiro ponto para a gente falar sobre esse produto é falar sobre o próprio Google Earth, né? Esse produto foi lançado pela Google em 2005, né? Ela comprou a Keyhole, uma empresa que já tinha essa plataforma, e disponibilizou isso, quando a Google comprou, ela disponibilizou isso para todo mundo poder baixar e utilizar gratuitamente as ferramentas, né? Essa ferramenta. E o número impressionante é que já são mais de 400 milhões, esse número já é um pouco desatualizado, já tem mais de um ano, mais de 400 milhões de ativações, que são usuários que baixaram, instalaram, e pelo menos uma vez ligaram o software, né? Então, esse é um número muito impressionante, porque são poucas ferramentas que você instala desktop que tem essa mesma penetração no mercado. E uma das razões para isso é a base de dados do Google, né? Então, as pessoas que começavam lá atrás, eu lembro a primeira vez que eu não trabalhava ainda no Google, a primeira vez que eu consegui baixar, eu lembro que eu fiquei horas navegando em cima dele, olhando todos os lugares, porque pela primeira vez a gente podia ver imagens de satélite daquele lugar, né? Do mundo inteiro, de uma vez, né? Claro que algumas cidades, com o tempo, foram ficando com resoluções melhores, mas, desde o início, você tinha uma visibilidade de todo o planeta em algum nível de precisão. Tá? Então, isso talvez o principal motivo do sucesso é esse. Outro motivo importante é a velocidade, né? Então, o Google Earth revolucionou um pouco a expectativa dos usuários em relação às ferramentas de GIS, né? Se antes as pessoas normalmente clicavam, esperavam um reload de uma página, que ia lá no servidor, renderizar e trazer de volta, no Google Earth era uma coisa que você consegue fazer um zoom muito tranquilo entre uma imagem e a outra, né? Em termos de base de dados, hoje nessa plataforma, não só o Google Earth, mas no Google Maps também, a gente tem detalhes de ruas de mais de 100 países, né? Então, a Google se esforça ao máximo para trazer o melhor detalhe possível, né? Então, acho que o Marcelo Quintela hoje mesmo mostrou, a Google, inclusive, coloca ferramentas para deixar os usuários contribuírem com essa base de informação, né? Então, tem várias cidades, vários lugares, onde a base de dados de qualquer provedor de mapas ela era razoavelmente pobre, tinha poucas ruas e as pessoas puderam contribuir. Em semanas, tinha-se uma base super legal daquela região, né? Então, o aspecto colaborativo também está presente. E as imagens também. A Google fez contrato aí com grandes empresas de imagem de satélite, de fotografia e de fotografia aérea, e tem hoje um acervo aí que cobre cerca de 30% da superfície terrestre e 60% das áreas urbanas em resolução submétrica. Tá? Isso é um número, é uma coisa bastante legal, porque antes da Google começar a disponibilizar imagens, eram pouquíssimas as empresas. Eu, antes de trabalhar na Google, trabalhei 9 anos na indústria de geoespacial. Eu sei que eram poucas empresas que podiam, de fato, utilizar uma ferramenta com imagens, seja porque a imagem é muito cara, seja porque a infraestrutura para você processar essas imagens, ela não é pequena. Você precisa, para você levar isso até o usuário, ou seja, para ter uma ferramenta de muitos usuários, você tinha que ter muitos servidores. Né? Então, o que o Google Earth Pro tem de melhor em relação ao Google Earth Free, aquele que a gente baixa? Primeiro, melhor performance. Então, a Google faz o máximo para que a performance, para garantir, dar prioridade para a performance do Google Earth Professional. Né? Então, existem algumas métricas. Então, por exemplo, você pode criar mais cache dentro da aplicação e a Google tenta priorizar isso também nos servidores dela. Embora o acesso mesmo na ferramenta Free seja muito rápido. Né? Você tem a possibilidade de impressão de imagens maiores, né, do que a versão gratuita, até 4.800 por 4.800 pixels. Isso, às vezes, para uma publicação, para algum estudo que você precisa de mais uma imagem maior, um painel, é interessante. Né? Também o controle sobre a publicidade. Acho que publicidade ainda no Google Earth ainda é uma novidade. Eu acabei nem trazendo aqui imagens sobre isso, mas você também tem controle sobre a publicidade. Você pode fazer a criação de filmes, geocodificações em lotes, medidas de área e também, muito importante, o suporte. Então, todas as empresas sérias gostam de ferramentas que tenham suporte, onde elas podem ligar para alguém e perguntar se tem algum problema, se tem alguma dúvida. Tá? Então, esses aí são basicamente os diferenciais. Essa tela é a mesma que está lá no website. E, por último, a plataforma Google Earth Enterprise, né? Que é uma plataforma que permite você colocar... Então, vocês vão ver a apresentação daqui a pouco do IBGE em relação a essa plataforma. Né? Então, permite você colocar todos os dados, os seus dados, as suas imagens, os seus vetores. Né? Então, é um Google Earth rodando 100% dentro de casa. Tá? 100% dentro do seu firewall. Né? Isso, normalmente, tem dois motivos. Né? Um dos motivos pode ser a questão da performance. Você quer ter as suas imagens de uma maneira rápida e não quer depender de um serviço online. Segundo, pode ser por uma questão até de alguns órgãos de governo. Essa ferramenta ela é muito comercializada em governos. Eles têm algumas normas que proíbem eles soltarem certas informações fora do firewall da empresa, então, da organização. Então, esse é outro dos motivos de se contratar o Google Earth Enterprise. E como é que ele funciona? Esse aqui é o funcionamento tradicional do GIS nas empresas. Né? Então, existem os dados espaciais, que são encaminhados, são gerenciados por um departamento de GIS, que produz os mapas finais para entregar para os tomadores de decisão. Esse é normalmente o fluxo tradicional das empresas em relação ao workflow de dados espaciais nas organizações. Né? Então, muitas vezes os softwares para se utilizar são caros, né? E existe uma necessidade grande de especialização por parte de quem vai fazer o acesso a essas informações. Às vezes tem treinamentos aí de 4 dias e um mês. E para você ter experiência legal, você precisa de meses trabalhando. Né? Então, esse é o cenário dentro das organizações. Né? E quando você coloca isso dentro do Google Earth Enterprise, dados de todos os tipos que você tiver, dados espaciais, imagens, vetores, ruas, o que você tiver, você pode combinar todos eles dentro de um único sistema, né, e dar essa funcionalidade para os seus usuários poderem acessar. Ou seja, você não precisa mais ficar intermediando essa informação geoespacial. Você pode entregar para os usuários uma ferramenta poderosa para que eles consultem as informações. Então, quais são os benefícios principais do Google Earth Enterprise? Né? Então, primeiro, permite a uma organização criar um repositório visual para todos os seus dados e acessível por todo mundo que tem direito de acesso. Então, isso é importante, né? Quando você, a gente está muito acostumado a ver ferramentas na web, onde todo mundo acessa tudo, né? No Google Earth Enterprise, você delega o acesso que você acha que cada usuário tem que ter. E, então, você integra, inclusive, isso com sistemas de diretório da empresa, como LDAP, como Active Directory, e você diz que o usuário vai ter acesso a que informação. Tá? Ele é uma ferramenta rápida, fácil de utilizar, sem longos treinamentos, e, em termos de custos, ele normalmente é uma solução muito mais barata do que se você considerar todas as outras soluções. Né? E ele também trabalha, ele é interoperável com outros sistemas de GIS. Então, o Google Earth Enterprise ele pode importar dados geoespaciais de ES, de MapInfo, de várias outras extensões, dados, vários tipos de imagem, Mr. Seed, JPEG espacial, e todas as várias extensões. Né? E ele acaba sendo não necessariamente uma reposição, não é que ele substitui, né? Mas ele é um complemento para essas ferramentas, ou seja, é uma forma de entregar para os usuários de uma maneira diferente, ao invés de você ter que ficar intermediando, você usa essa ferramenta, que os usuários, muitos deles já estão acostumados, já usam na sua vida pessoal, dentro do ambiente corporativo. E quem quiser mais informações e contato, pode acessar o link www.google.com.br/enterprise, que esse é o nosso endereço. Lá vocês vão poder ver informações mais informações técnicas dos produtos e também ter formulário para contato. Preencha o formulário e a gente vai receber o contato de vocês e vai direcionar provavelmente vocês para algum dos nossos parceiros que representam nossos produtos aqui no Brasil. Ok? Acho que okay. Temos algum tempo para perguntas.
Temos, por favor. Você foi muito bom na sua palestra, foi bem objetiva e no tempo adequado.
Isso.
Bem, nós temos algumas perguntas já chegando, né? Eu tinha algumas, nós vamos partir direto para os participantes. Tem uma pergunta aqui do André Cruvinel, da Good Card. São duas perguntas. Se existem restrições, quais as restrições para a impressão dos mapas e das imagens? E a segunda pergunta, se existe custo adicional para aplicações de rastreamento, você já disse que tem, eu acho que já está respondido, mas, enfim, são essas duas perguntas, tá. Custo de impressão de imagens e rastreamento.
Tá, bom, começar então pela segunda pergunta, já que o Emerson comentou, sim, para rastreamento de veículos é necessária a contratação de uma licença, né? A gente tem uma regra especial, lembrando que o modelo que a gente construiu, ele não remunera só a Google, mas sim também seus parceiros de dados. Tá? Então, sempre que a gente comercializa uma licença de Google Maps ou de Google Earth Professional, uma porcentagem desse valor vai para o nosso fornecedor de mapas daquela região onde você adquiriu. Tá? Então, esse é o modelo para rastreamento, que hoje talvez seja o principal vetor de crescimento da área geoespacial no mundo, né? Ele realmente é necessário. As empresas e a Google entraram num acordo de que para rastreamento, para uso em rastreamento de veículos, objetos, pessoas, é necessário. Em relação à primeira pergunta, que é a impressão, hoje acho que na última apresentação, o Alex Torres, que é o diretor de marketing para a América Latina, vai falar um pouco sobre isso, sobre as permissões para impressão e também para veiculação de filmes gerados no Google Earth, por exemplo, né? Existe a possibilidade, existem algumas regras, né, e você tem que eventualmente pedir autorização. Muitas vezes essa autorização a Google tem que direcionar para o fornecedor de dados e imagens também. Tá? Então tem um formulário, tem umas guidelines onde é possível fazer essa solicitação. E no final do dia o Alex vai mostrar inclusive o link para vocês acessarem esse formulário, ou pesquisam no Google, também é possível.
Ok. Bom, seguindo essa linha do rastreamento, tem algumas outras aí cenário de análise geográfica, mas vamos aproveitar esse assunto. Se já existem, quem são os clientes da API de Premier do Google na área de rastreamento? Pergunta também sobre os concorrentes da API. E eu complemento com uma terceira pergunta, se existem empresas de rastreamento usando a plataforma do Google sem licença no Brasil.
Não precisa dizer quais.
Tá.
Mas dizer os que já estão usando.
Tá, a gente tem vários clientes, acho que até o Fred aqui da LBS, nosso parceiro, pode depois comentar os nomes, né? A gente vai ter depois uma discussão específica sobre esse assunto. O José Nilo vai ter um slide aqui com alguns nomes de clientes, tá? Mas a gente tem já, acho que aí talvez mais de 10, né, Fred? Mais de 10 empresas de rastreamento hoje que contratam da maneira legal a API. Tá? A gente sabe que tem empresas que estão fazendo da maneira ilegal e essas empresas estão correndo um risco, né? Que a Google, junto com seus parceiros podem colocar alguns limitantes, né? E de repente exibir publicidade, de repente, quem sabe, a publicidade que não sai no mapa seja do próprio concorrente, né? Então, a principal fator é estar correto em relação à legislação, né? Então, a Google tem um contrato e esse contrato não está sendo seguido. Então, você corre o risco de, no mínimo, ter o serviço cortado, se você estiver fazendo uso sem a licença. Mas a gente está num trabalho, até esse evento hoje, quando a Mundo Gel sugeriu, a gente achou legal ter uma sessão específica sobre isso para falar de qual que é o uso correto e de como é que você pode nos contatar para poder ter essa licença da forma correta.
Ok. É uma pergunta do Antônio Machado, da AMS Kepler. O Google Enterprise permite transferir a base de dados, mapas e imagens de alta resolução para o servidor da empresa contratante?
O Google Enterprise, Google Earth Enterprise, talvez eu tenha esquecido de mencionar. Ele é uma solução de software, né? Então, os dados todos têm que ser os seus dados. Então, naturalmente, os dados já estão com você, não precisam ser transferidos. A gente vai só entregar para vocês uma solução de software para instalar nos servidores e você vai, dentro dela, alimentar essa solução com os seus mapas, os seus dados que você já adquiriu no mercado. É possível, com ela também, mesclar a base de dados da Google, quando você tem o seu dado e a base de dados da Google, mas essa base de dados não vem para o seu ambiente. Você vai ter que depender de uma conexão da internet e também pagar uma licença para usar a licença do Google Earth Pro para poder usar isso combinado com o Google Earth Enterprise. Ou do Google Maps, dependendo de como for feita a aplicação. Se ela for num browser, é do Google Maps. Se ela for no Google Earth, ela vai ser do Google Earth Pro.
Ok. Uma pergunta do Thierry, da Telenave. Se o Google Maps, o Google Maps / Earth já chegou no break-even, ou quando planeja chegar, ou se é que você tem essa informação?
Olha, não sei dizer.
Vou perguntar para o Alex no final.
Talvez o Alex possa... Ele vai ter uma resposta melhor que a minha, só isso. Mas ele vai fugir, com certeza, porque a gente não sabe. Deve ter alguém que sabe, mas eu não tenho como saber.
Uhum. Ok. A publicidade na versão gratuita do Earth será incorporada às imagens de forma permanente? A publicidade na versão gratuita do Google Earth será incorporada às imagens de forma permanente?
Sim. Eu convido a todos que tiverem curiosidade de entrar lá no Google Maps e pesquisar algum endereço no Japão, ali em Tóquio, por exemplo, e visualizar lá. As imagens, elas não são sempre aquelas propagandas, mas a Google, enquanto comercializar isso para clientes, ela vai manter lá no mapa, o que pode variar. Um dia você vai lá ver a propaganda de uma lanchonete, no outro dia pode ser a propaganda da outra, depende de como isso for o contrato da Google com os palestrantes. Elas não vão, mas elas estão mescladas à imagem, você não consegue extrair.
Ok. Uma pergunta do Bernardo Botelho, da VirtualCAD. Duas perguntas. O suporte técnico telefônico existe na Google ou só via fone e e-mail? Como se programa funcionalidade de dados de SIG no Google Earth e no Google Maps? É mais uma questão de pergunta sobre suporte. Como se programa as funcionalidades... Eu não estou entendendo bem a letra. Como se programa as funcionalidades SIG, o GIS, no Google Earth ou Google Maps?
Bom, em relação à primeira pergunta do suporte, a gente, como eu mencionei no meu slide, que a gente tem suporte na Google direto, ele é um suporte via e-mail, tá? Para questões críticas, a gente tem um telefone, né? Mas normalmente, acho que nunca ninguém critica o que, que é. Você parou de acessar a ferramenta porque não está mais chegando informação nenhuma da Google. Isso é o que é o mais crítico para nós. Se tiver uma dúvida, você não, ou a gente recomenda que você faça isso via e-mail ou um formulário na internet. Outra forma de suporte é através dos nossos parceiros, nossas revendas. Então, a LBS, por exemplo, tem uma equipe, né, de vários engenheiros que um dos papéis deles é dar suporte para os clientes, né? E até hoje a gente já comercializa isso desde 2007. A gente tem até um baixo índice de pedido de suporte de clientes, né? Tá.
Ok.
E a outra pergunta era em relação como se customiza GIS, né?
Isso, em cima
da plataforma. Aí existem várias estratégias que você pode adotar, né? Existe a API, onde você consegue fazer o que a gente chama de mashups, ou seja, colocar suas informações por cima. A gente tem não sei se teve a apresentação hoje de manhã da... A Urban teve aqui, não?
Teve.
Então, a Urban Systems deve ter mostrado hoje de manhã análises de geomarketing que eles fazem sobre o mapa, né? Então, eles conseguem criar como se fossem dois servidores, um servidor da Google trazendo mapas e imagens e funcionalidades de geocodificação de endereços, e os servidores da Urban trazem informações, por exemplo, de mapas de setores censitários, onde a população, idade da população, renda. Então, com certeza, é dessa maneira que a gente recomenda. Tem recursos na API ou dentro do Google Earth. A gente também tem cases em Google Earth Enterprise, onde se alimentam aquele sistema, não só com as informações de mapas e imagens, mas também informações, qualquer tipo de informação de GIS ali dentro, para se exibir. Né? O Google Maps e o Google Earth não são ferramentas de cálculos, assim, fazer aqueles cálculos matemáticos avançados, não é esse o papel. Por isso que a gente diz que ele é complementar as soluções de GIS que já existem. Ele é um bom apresentador, ele é uma boa ferramenta para entregar informação para os usuários finais.
Ou seja, ele não compete diretamente com os produtos tradicionais de GIS.
Sim, ele é um complemento.
Ok. Essa é a minha opinião também. Uma outra pergunta do Everton Gonçalves. Em termos assim, de modelo de comercialização, se ele é único ou ele tem alguma variação em relação ao porte da empresa e ao uso que essa empresa vai fazer das ferramentas?
Tá. A gente tem alguns, dentro do modelo de licenciamento do Google Maps, a gente tem algumas modalidades de licenciamento. Então, se, por exemplo, for para o rastreamento de veículos, veículos, pessoas, objetos, cargas, isso é proporcional ao número de veículos, objetos, cargas rastreados dentro de uma unidade de tempo. Se o acesso é um acesso, por exemplo, numa intranet, aí é proporcional ao número de usuários dessa intranet que vão acessar. Se o acesso é num site público, que você quer ter suporte, quer ter as garantias, quer ter possibilidade de usar mais recursos, aí é comercializado o que a gente chama de page view, né? Então, quando um usuário entra, ele descarrega o JavaScript do Google Maps, ele baixa alguns códigos e aquilo conta um page view. Então, ele vai navegar, vai fazer vários zooms, isso não vai contar mais um page view. Mas essa operação de navegação é o que vai contar como um page view, e a gente comercializa para sites abertos por page views.
Ok.
Então, tem que ser estudado cada caso a caso, tá? Qual é a melhor estratégia, a mais conveniente para quem estiver contratando.
Ok. Bom, nós temos aqui mais umas 10 ou 12 perguntas que eu vou fazer um encaminhamento para você.
Perfeito.
Algumas, maioria delas mais técnica, sobre APIs, enfim, algumas mais estratégicas aqui. Eu vou encaminhar para você com o e-mail das pessoas que enviaram, para você poder responder.
E eu, junto com a equipe da LBS, nossos parceiros, a gente responde isso para vocês.
Ok?
Ok.
Queria agradecer, então, a presença do Francisco.
Obrigado.